Então, eu passei a mesa aqui da presidente da comissão, ministro, são as tentativas de diálogo da FASUBRA com o Ministério que não tiveram êxito. Uma centena de ofícios que nós encaminhamos pedindo negociação. A situação que está colocada não é que a FASUBRA efetivamente decretou uma greve nacional sem conversar com o Ministério, mas que desde 2012 montamos grupos de trabalho que não tiveram efetividade, que levou a um acordo em 2014 no STJ, que o Tribunal de Justiça determinou que deveria ter negociação até 30 de junho de 2014. Coisa que não aconteceu. Ao governo descumprição do STJ, nós remetemos novamente uma série de ofícios ao Ministério pedindo negociação e recebemos uma notícia inusitada de que teria sido perdido o processo com a nossa resposta no mês de agosto do ano passado e que só perceberam isso no mês de março desse ano, apesar dos vários ofícios nossos encaminhados. Nós entendemos que o processo do nosso negocial pode se estabelecer, até porque o planejamento já determinou que pode ter negociações específicas, inclusive com efeito econômico entre os ministérios. Então, o que nós estamos querendo aqui? Para de fato termos diálogo, é possível estabelecer uma mesa negocial que possa avançar em alguns pontos da nossa pauta, que tem inclusive impacto econômico, mas são importantes como poder rever nossa carreira, poder rever algumas relações ali construídas que podem ajudar a gestão pública e que podem ajudar também financeiramente esses trabalhadores. Nós vivemos hoje uma situação de uma categoria que recebe hoje um piso de um salário mínimo e meio. Quando o governo nos propõe um acordo de 4 anos, perdendo para a inflação todos os anos seguintes, significa uma perspectiva de voltar a receber complemento de salário mínimo. Isso essa categoria não quer e não aceita. Então, por isso, nós estamos à disposição de diálogo e achamos que, se for possível, já agendar aqui a próxima reunião, que ficou o secretário Jesualdo tentar fechar com o Sérgio Mendonça, nós precisamos estar, se possível, com uma data aqui para poder, de fato, que nós queremos diálogo, nós queremos negociação e nós queremos resolutividade. Então, na nossa parte, é possível solucionar isso antes do mês de agosto, se o MEC também tiver a mesma disposição.
Eu passo a palavra ao ministro Renato Giannini para as suas respostas e considerações finais.
Eu agradeço as questões das senhoras deputadas e deputados, que eu ouvi durante 3 horas. Eu terei 9 minutos para responder, uma vez que, em outros compromissos que eu tive que sacrificar em parte hoje, não teria que ser muito direto e objetivo. Questão do FIES. O FIES é um programa ao qual nós devemos a inclusão de quase 2 milhões de alunos no ensino superior, de modo que, se temos hoje 7 milhões e meio de universitários, então, praticamente um quarto deles se deve ao FIES. Então, além do mais, muitas vezes existe uma confusão do dinheiro destinado ao FIES do dinheiro destinado a outros setores. Pessoas pensam que podiam tirar 1 bilhão do FIES e colocar em tal outro setor. Esquecem que o FIES é um empréstimo. O FIES é um financiamento, ele é devolvido, ele deve ser pago de volta. E dessa maneira permitir novos financiamentos. Então não é possível comparar um dinheiro que é devolvido com um dinheiro que não é devolvido. Então, 1 bilhão que vai para o FIES, se fosse para outro setor, seria zero, não seria nada. Então, esse é um ponto importante colocar. Quanto à objeção do deputado Zalci, que infelizmente teve que se retirar, no sentido de que estaria o MEC interferindo na autonomia das instituições privadas, ao fixar o máximo que ele se dispõe a pagar pelo FIES, não é correto. Porque uma coisa é o direito das instituições privadas aumentarem suas mensalidades. Outra, completamente diferente, é a disposição do ente público para poder comprar essas vagas. Evidentemente, as duas coexistem. Uma instituição privada pode aumentar o quanto quiser, e o MEC não compra. Só isso. Isso é economia de mercado. Então, o que nós queremos, para manter a relação com o mercado em condições boas, para respeitar o contribuinte, para respeitar os limites orçamentários, é não dar ao vendedor de vagas um cheque em branco pelo qual ele aumenta quanto quiser e cria então uma despesa orçamentária que antes não existia. Talvez não seja uma palavra apropriada. Talvez não seja apropriada. Mas, de qualquer forma, a relação de mercado. A relação de mercado, sabe? Então, nós somos compradores vários. Portanto, elas também são vendidas. Então, isso é correto. Não tem nada de errado. Nós compramos, praticamente tudo que fazemos, compramos, praticamente tudo nós vendemos. Por essa razão mesmo, na mudança do FIES agora, tá, nós fizemos questão de privilegiar os cursos 5 e 4. E nós notamos, no primeiro semestre desse ano, é que tínhamos 50 mil vagas privadas que adquirimos o de cursos nota 5. Não, desculpem. Não, 50 mil vagas, é esse o número. Ou seja, 20% das vagas de FIES que nós contratamos eram vagas nota 5. No ano passado eram 8%. Então, se nós tivéssemos mantido os 8%, quando não havia critérios tão exigentes, nós teríamos disponibilizado 20 mil vagas no setor privado e teríamos deixado de fora 30 mil vagas no setor privado da melhor qualidade. Então, seria uma coisa muito errada com o país deixar 30 mil vagas no setor privado da melhor qualidade ociosas. Então, são alguns dos critérios que adotamos quando oferecemos. Na negociação com os servidores em greve, temos sido intensos, temos negociado. Há uma proposta do Ministério do Orçamento, do Planejamento e Orçamento. Essa proposta está na mesa. O governo, num ano de crise, de escassez financeira, de arrecadação com muita dificuldade, mesmo assim, ele não quis deixar de honrar os seus compromissos sociais. Está difícil? Está difícil. É possível fazer tudo que queremos? Não é. Eu me sinto feliz de ser o primeiro de 7 ministros dos governos petistas a contar com redução de recursos? Não, não me sinto. Não é uma coisa boa. Preferia contar com mais recursos de modo que pudesse atender tudo, pudéssemos instalar brevemente o Instituto Federal de Rondônia, que pudéssemos atender a outras demandas, etc. Isso, esse é um papel difícil, mas estamos obrigados a lidar com o orçamento. Das reivindicações mencionadas, uma pelo menos eu posso dizer, entre várias outras, que o MEC já acolheu, em princípio, da negociação, que é o reconhecimento dos títulos dos servidores. Essa questão é plenamente justa, não digo que outras não sejam justas, mas depende muitas vezes de recursos. Essa é uma questão para a qual não tinha sido preparado, uma vez que na informação do convite constavam mais médicos, constavam FIES. Somente hoje de manhã eu soube que estava acrescentada a questão da Fazubra, que é uma entidade pela qual temos o maior respeito, queremos dialogar, mas temos limites como gestores públicos do que podemos oferecer, do que podemos fazer. Terceiro ponto e principal ponto pelos mais médicos. A questão dos mais médicos, deputado Lopes, nos pré-requisitos, nenhum município pode ser habilitado se ele não tiver um hospital. Na verdade, o número de leitos, inclusive, conta e pontua. Então, não há o menor risco de nós autorizarmos uma faculdade privada, num outro momento público, para um ambiente que não tem hospital. Esse ponto está contemplado. Então, nós temos, por exemplo, tendo no mínimo 5 leitos SUS por aluno, há toda uma lista. Sobre a questão dos cursos privados e tudo que foi levantado, eu quero lembrar que 45% do que é oferecido, que existe em medicina hoje, é privado, 55%. Não, desculpa, eu vou dar. 45% é público, 55% é privado. O que é uma relação, desculpem, eu tenho uma bala aqui, que é por causa de uma dor de garganta terrível, então eu sei que é desagradável falar desse jeito, mas desculpa. Presidente Mendes, me ajuda. Bom, se nós pensarmos em um geral do setor de ensino superior, nós temos 75% de privado, 25% de público. Então nós vimos que na medicina a presença do setor público é maior ainda. O sistema do Mais Médico, que nós estamos agora anunciando, é um sistema único, um sistema que não tem precedente nem paralelo em nenhuma das outras áreas de ensino superior. É a única área de ensino superior que o Brasil se viu obrigado a legislar para estabelecer regras de implantação de vagas, porque a situação tinha se tornado crítica. Então, nós precisamos adotar esse sistema com uma lição rigorosa. Um esclarecimento, o deputado levantou a questão de se seria mais importante a saúde financeira do que a qualidade do projeto. Não, não é. A saúde financeira, a resposta é sim ou não. O projeto pontua. Então, a saúde financeira não é um critério mais importante do que o resto. Ele é eliminatório pela garante. Não podemos autorizar um projeto que tem que ter praticamente 10 anos de duração antes de formar os primeiros médicos com a devida residência no fim, sem ter muita certeza de que ele vai funcionar. Também uma questão foi levantada, porque uma mantenedora teria tido notas de saúde financeira diferentes em diferentes municípios. E há uma razão para isso. Se uma mantenedora propõe 5 projetos, por exemplo, ela está afirmando que ela dá conta dos 5. Bom, então o que nós pedimos? Foi pedido, antes mesmo da minha gestão, foi pedido pelo MEC, foi pedido que ela elenque por ordem de prioridade. Então, nesse sentido, podemos considerar que a primeira, na ordem de prioridade, ela vai realmente investir tudo. Se ela conseguir a 5, ela tem que ser capaz de aguentar o tranco financeiro da 5. Essa é uma conta matematicamente complicada. Eu peço aos senhores que me peçam detalhes, porque minha formação é em filosofia. Eu fiz clássico. Eu tenho que acreditar que as pessoas são competentes nisso. E a Fundação Getúlio Vargas, como lembrou o deputado Celso Jacob, falando pela liderança do PMDB, é uma entidade absolutamente respeitada, uma entidade com longa tradição, mas de qualquer forma haverá direito de recurso e todos poderão pleitear outros pontos que aí surgem. Projeto pedagógico. Há instituições que fizeram projetos pedagógicos diferentes conforme a necessidade. Há outras que fizeram o mesmo. Por que, no caso de fazer o mesmo, a nota terá sido diferente cidade a cidade? Ora, porque um dos pontos importantes é a aderência do projeto ao entorno dele. Nós temos que ter um projeto que efetivamente contém a cidade, senão nós teríamos 20, 30, 100 projetos aplicáveis em qualquer lugar do país, não importando, inclusive, o perfil de doenças que acaso haja nas cidades, a formação das pessoas, o saneamento básico, tudo que pode afetar essas coisas. O Rio Grande do Sul e as universidades comunitárias, na verdade, também são presentes no estado de Santa Catarina, mas vamos pensar no caso. São 4 as cidades do Rio Grande do Sul que tiveram lugares em licitação. Se olharmos, das 4, em 2 ganharam comunitárias. A URI e a Fevale foram vitoriosas em 2 das cidades gaúchas. Numa terceira cidade gaúcha, que é São Leopoldo, há a Unicinos. Quando eu disse que as universidades são muito próximas do meu coração, eu estive inúmeras vezes na Unicinos, e um dos meus alunos de doutorado mais queridos é professor na Unijuí. De modo que, se eu fosse ter, pelo meu coração, alguma preferência, não tenho que participar de nada disso, só tendo anunciado. Realmente, essas 2 instituições, curiosamente, contariam com uma grande simpatia minha, que no caso não pode ser levada em conta. Mas veja, das 4 cidades licitadas do Rio Grande do Sul, somente em 1 ganhou um proponente que não é universidade comunitária e que não é do Estado. Não é do Estado, desculpa. E que não é da cidade ou da região. É bom agregar também que as propostas levam em conta, valorizam a avaliação das propostas, valoriza sim a inserção na cidade ou no Estado. Se não me engano, ganha 3 pontos a instituição que já tem presença na cidade e ganha 2 pontos aquela que tem presença no Estado. Obviamente não se soma. Mas quer dizer, se uma instituição que não tem nenhuma presença no Estado concorre, ela já sai com um atraso de 2 ou 3 pontos em relação à coestaduana e de 1 ponto em relação à coestadina. Então nós temos esses cuidados todos. Agora, nós estamos numa situação de concorrência. A concorrência se faz, em última análise, pela qualidade. E quando chega esse ponto, quer dizer, é inevitável que aconteçam certos processos a não atender, seria talvez o nosso sonho pessoal, nossa preferência pessoal. Tem que ser pela qualidade. É isso que vai priorizar. E isso também, avaliadores, essa outra pergunta foi feita pelo deputado Sérgio Portugal, todos os avaliadores são médicos e docentes de universidades em cursos de medicina. E os quesitos são, eu acho que já tinha comentado bem no início, mas retomo com mais ênfase, os quesitos não são subjetivos. Subjetividade reduzida ao mínimo. Por exemplo, quantos leitos, quantos mestres, doutores, aderência do que fazem à cidade, do que fazem ao projeto, etc. Instalação dos cursos. O deputado de Angra dos Reis...
Fernando Jordão.
Isso. questionou quanto tempo demoraria a implantação em Campos do Jordão. Ele é Fernando de Jordão. E a cidade é Ângelo dos Reis. Quanto tempo demoraria a implantação? Ou seja, Campos de Cortar a casa, Fernando de Jordão fez um nome. Mas, nós teríamos quanto tempo? Há de 3 a 18 meses para a implantação. O que nós temos que esperar? Dia 28 de agosto, devemos divulgar o resultado final. Suponhamos que haja mudanças. Pode haver, pode não haver, não sabemos, é caso a caso. Tendo esse resultado, será preciso fazer visitas para verificar como está o andamento do projeto. Vejam, há instituições que já têm prédio, já têm estrutura no local. Há outras que não têm, vão construir, mas que só foram autorizadas a ter o projeto depois de uma análise muito rigorosa, porque sabemos que pode ser problemático. Então, uma análise muito rigorosa. Em função dessas visitas, é que será dado o resultado, vamos dizer, pós-final, absolutamente final. Vamos supor que a visita constate que não é possível ou que a instituição renuncie, desista. Não podemos garantir isso. Mas a instituição que estiver redonda e tiver todas as condições de implantar tudo que ela necessita para a instalação, poderá, em 3 meses, contado, digamos, a partir de setembro, outubro, quando a visita estiver terminada, instalar. Na verdade, 3 a 18 meses quer dizer o quê? Começo de 2016 ou começo de 2017, ou mais tardar, podendo ser também em qualquer data ao longo de 2016, dependendo da presteza da instituição. Além do mais, como se trata de um assunto delicadíssimo, o MEC vai fazer um acompanhamento permanente da instalação. Quer dizer, a instalação não é simplesmente ir lá, olhar o terreno, vai ser aqui, então está tudo bem. Não, nós vamos fazer um acompanhamento constante, até para ver se haverá atrasos, se haverá problemas. Quer dizer, esse é um projeto rigoroso. E justamente esse rigor é que faz que ele seja um projeto que foi examinado com o máximo cuidado. Finalmente, eu desejo dizer duas coisas. Primeiro, continuo de parabéns os 36 municípios. Se nos recursos, eventualmente 1, 2 ou 3 dos outros conseguirem emplacar as mesmas instituições, será mais gente a dar parabéns. Acho que isso é muito bom. Segundo ponto. Em todo o certame, aos que são vitoriosos e os que não conseguiram emplacar neste ponto. Todo certame há, então, satisfações e descontentamentos. Todas as senhoras e senhores que exercem mandatos foram eleitos. Ganharam do povo brasileiro o mandato. Foram vitoriosos. Talvez alguns tenham, antes disso, perdido alguma eleição. Para os senhores e as senhoras serem vitoriosos, muitos outros, inclusive colegas de partido, correligionários, amigos pessoais, deixaram de ser eleitos. Faz parte da vida. Isso acontece. O que nós queremos é que esse processo tenha também um forte teor pedagógico. Tão logo possamos, os dados, alguns dos quais são sigilosos, com plano de negócios, mas outros com plano pedagógico, em algum momento poderão ser tornados públicos. Tão logo possamos, queremos que toda essa primeira, esse primeiro edital efetivo que agrega maciçamente novas vagas de medicina, sirva de modelo para outras experiências. Queremos logo lançar o edital para o Norte, Nordeste e Sudeste. Queremos depois continuar nesse processo que está fazendo inflexão. Neste momento, com esse edital, estamos empatando cidade interior no Brasil, em oferta de vagas de mestrado. Não, desculpem, essa é uma encarnação antiga. Em troca de vagas de medicina. Em breve, esperamos também fazer que o Brasil vá muito além de Tordesilhas. Porque a desigualdade brasileira, infelizmente, ela se expressa num mapa que, se olhamos, o Brasil mais bem equilibrado é o do litoral, ou se quiserem, da parte portuguesa de Tordesilhas. Passado 500 anos, pouco vai para o interior. Pouco vai para o interior que tem a força. Vai Minas, vai o DF, vai o Rio Grande do Sul, mas a maior parte dos cursos de medicina estão em capitais situadas na costa marítima. Nós temos que garantir a interiorização disso, da mesma forma que temos que garantir que o ensino de qualidade vá até o mais fundo. Eu era diretor da CAPES quando aprovamos o doutorado, era o primeiro doutorado de Rondônia, era o doutorado mais a oeste do Brasil, e o seu proponente era nada menos que o grande cientista brasileiro, Luiz Hildebrandt, que recentemente faleceu. Penso que termos conseguido hoje que todos os estados da federação têm doutorados foi uma grande conquista do sistema de ensino pós-graduado capitaneado pela CAPES. Quando conseguimos que a medicina seja bem implantada em todos os cantos do Brasil e que, repito, a residência médica devidamente avaliada sirva também de fulcro e de âncora para que os formados não se evadam, não procurem outros estados, mas fiquem bem implantados, satisfeitos, atendendo como a sociedade que eles necessitam, temos conseguido um grande ganho. E neste ponto, eu permito dizer, não creio que haja oposição à situação. Neste ponto, podemos discordar dos critérios, podemos ser ásperos em tudo, mas melhorar a educação e melhorar a saúde, eu creio que é um desiderato de todos. Muito obrigado a todos e bom trabalho.
Eu queria, ao encerrar, eu queria dizer que...